Essa semana eu quero falar da conjuntura política do Brasil, das principais notícias, uma semana quente para o Brasil, e eu vejo aí uma mudança importante, uma abertura de uma janela nessa conjuntura. Mas eu vou começar pela Vaza Jato, né? Primeira boa notícia que saiu do El País e que demonstra novamente que a Operação Lava Jato operou para derrubar Dilma Rousseff, foi uma notícia que saiu no El País, que vem lá do The Intercept Brasil, dizendo que a Força Tarefa de Curitiba dispensou um delator que, se ela não tivesse dispensado, teria acontecido a prisão do Michel Temer, antes do impeachment da Dilma. Portanto, a Lava Jato dispensou aquele delator para não prendeu Michel Temer, porque se tivesse prendido Michel Temer, não teria impeachment, não teria golpe, ele não teria sido presidente e as coisas não teriam ido para esse rumo. O que demonstra que o combate à corrupção não era o principal objetivo da Lava Jato. O principal objetivo da Lava Jato era derrubar o governo Dilma, prender o Lula e eleger o Bolsonaro, né? Tanto que o juiz da Lava Jato virou ministro. Isso demonstra cabalmente que a Lava Jato operou para derrubar a presidenta Dilma Rousseff, né? Por isso que às vezes eu peço para os procuradores do Paraná se eles poderiam apagar o fogo da Amazônia, limpar o petróleo nas praias brasileiras ou apartar as brigas dentro do PSL, já que eles contribuíram fortemente para esse caos que está no Brasil e esse que é o mais perverso governo que o Brasil já teve ao longo da sua história. Lava Jato acabou mudando de rumo, perdendo o seu objetivo, deixando de combater a corrupção para derrubar um governo legitimamente eleito e desorganizando a sociedade brasileira. Deltan, vai plantar árvore na Amazônia porque o seu presidente está queimando a Amazônia. Bom, gente, o segundo tema muito importante é o tema da crise no PSL. O partido do presidente da República está desmoronando e está virando bang-bang dentro do PSL. Eu e o Marcelo Freixo ficamos até preocupados, porque como ali tem muita gente que usa arma e defende armas, pode ser que numa reunião conflituosa entre eles saia um bang-bang e morram todos, né? Vejam, gente, o partido do presidente é aquele partido que dá a estrutura para governar, que dá sustentabilidade, que segura as ondas, né? E o que aconteceu agora no partido do presidente? Aconteceu a maior crise em 10 meses e ele desmoronou. E o presidente tentou intervir para tirar o líder, né? Ele acabou tirando a líder do governo, a Joyce Hasselmann, adeus Joyce Hasselmann, e tentou trocar o líder do PSL na Câmara e botar o filho dele, Eduardo Bolsonaro, e foi flagrosamente derrotado. O presidente da República tentou mudar o líder do PSL na Câmara e foi derrotado, não só derrotado como ameaçado, porque o que o delegado Valdir falou foi: eu vou implodir o presidente Bolsonaro, né? E a gente entrou na onda: implode, delegado Valdir, implode. Portanto, há um desmoronamento do principal partido da base do governo, o que vai fazendo com que fique mais claro que aquela ideia de uma nova política, de que eles iam fazer uma nova política, já ruiu. Por quê? Ele substituiu a líder Joyce Hasselmann pelo Eduardo Gomes do MDB. Então, quem que passou a dirigir o governo Bolsonaro? O velho, antigo MDB, que desde a Nova República sempre esteve no centro dos governos brasileiros. E, portanto, a chamada, entre aspas, nova política não existe e ruiu. E o PSL, essa semana, foi ao chão. Não é? É importante lembrar que quando o Bolsonaro indica o Eduardo Bolsonaro para ser líder de governo, ele está, ao mesmo tempo, abandonando o projeto do Eduardo Bolsonaro de ser embaixador nos Estados Unidos. Né? Então, hoje eu fiz um tweet que dizendo o seguinte: diante desse conflito todo, a chapa esquentou e só vai dar para fritar hambúrguer. Não vai dar para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Bye bye, adeus, Eduardo Bolsonaro, da embaixada americana, embaixada brasileira em Washington, né? Bom, gente, nós temos também questões internas, né, que eu vou comentar com vocês. Nós tivemos na aprovação na Comissão da Cultura do projeto nosso que institui os recursos educacionais abertos. O que que é isso? Hoje, o governo federal compra 1 milhão de livros dos alunos de geografia, 1 milhão de livros de matemática, 1 milhão de livros de química, 1 milhão de livros de física, e todo ano ele compra para os alunos. Né? Mas agora existe a internet, e ele poderia, ao invés de comprar 1 milhão de livros, vai ter que comprar, mas ele também pode comprar a obra e disponibilizá-la pela internet. Então esses são os recursos educacionais abertos, que em parte você compra o livro físico, mas você também pode comprar obras e disponibilizar para os alunos ou para a sociedade como um todo, sem que tenha obrigatoriedade de você comprar o livro físico. Né? Isso também é muito bom porque você vai poder comprar uma aula só. Por exemplo, nós queremos discutir o Pantanal, né? E os professores ali do Mato Grosso podem enriquecer o tema do Pantanal e fazer uma aula só sobre o Pantanal, ou um audiovisual só sobre o Pantanal. Teve um projeto no Paraná, chamava Folhas. Todos os professores que inovassem em sala de aula, que depois submetessem a sua inovação a um comitê científico, eles publicariam e essa aula se transformaria em uma aula acessível a todo mundo, sem pagar direitos de propriedade intelectual. Claro que o governo compra essa obra. Então você estimula os professores a fazerem aulas mais criativas, a adaptarem as suas realidades e ilustrarem melhor as suas aulas. Então nós aprovamos na Comissão de Cultura o REA, e já é a segunda comissão. Nós aprovamos na Educação, agora aprovamos na Cultura, vai para a CCJ, e eu acho que é terminativo na CCJ e vai para o Senado. Isso vai ser uma inovação. Nos Estados Unidos tem muito de recursos educacionais abertos, que mostra uma economia, de um lado, para o governo, e de outro lado, aumenta a criatividade. Por exemplo, se você comprar aulas que seja em audiovisual, você vai melhorar a qualidade do ensino no Brasil, mais animado o ensino ficará. Né? E nós também, essa semana, instalamos a comissão da cannabis medicinal. A semana passada, nós tínhamos eleito a direção, eu fiquei na presidência, o deputado Luciano Dutti, do Paraná, ficou como relator. Nós temos o Bacelar como primeiro vice-presidente, o Alex Manente como segundo e a Ângela Min como terceiro. E, ao mesmo tempo, nós agora, essa semana, aprovamos todos os requerimentos que tinham sido protocolados. E agora nós vamos começar, a primeira audiência vai ser terça tarde, 14 horas, que nós vamos levar o presidente da Anvisa. Esse presidente da Anvisa que não está conseguindo aprovar o uso medicinal da cannabis, porque entrou um governo conservador, anti-ciência, um governo que impede a aprovação do projeto do uso da cannabis medicinal dentro da Anvisa. E o presidente é favorável. Então nós vamos chamar o presidente, ele chama Dibi, e ele vai falar de onde ele já chegou para fazer a resolução. Porque eu acho que nossa lei vai sair antes que a resolução da Anvisa. Então nós vamos começar com a Anvisa, depois nós vamos levar pesquisadores, especialistas. Em terceiro lugar, nós vamos levar associações, em quarto lugar, nós vamos levar os órgãos internacionais, enfim, tem já um calendário, mas o DIB será o próximo. E o assunto mais rumoroso da semana, depois da crise no PSL, é exatamente a análise pelo Supremo Tribunal Federal das ADCs sobre a prisão em segunda instância, né? Ontem falaram os amigos da corte, chamada Amicus Curi, e foi um show que foi dado pelos juristas que fizeram a sustentação na Corte Suprema. O amigo da corte, né, ele se sente à vontade de aconselhar a corte, ele é amigo da corte, o amigo aconselha. Então ontem foi uma aula de direito constitucional, uma aula de direito processual penal, uma aula de política criminal, foi uma aula que os amigos da corte deram para os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também chamando a atenção das posturas contraditórias existentes dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa sessão de julgamento começou com o relatório do ministro Marco Aurélio Mello, que deu um voto favorável ao princípio da presunção da inocência, que a pessoa é inocente até que transite em julgado a sentença penal condenatória. A sentença penal condenatória pode transitar em julgado em primeira instância, ela pode transitar em julgado em segunda instância, ela pode transitar em julgado no STJ, como pode transitar em julgado no Supremo. Mas ela também mostrou que era uma mentira que contavam que, se voltar ao entendimento literal da Constituição, iam soltar 165 mil presos. Isso é uma mentira que amedrontava a sociedade brasileira. Na verdade, chega a ser 5 mil presos. E também é verdade que quem é preso e resulta em algum perigo para a sociedade, tem outras modalidades de prisão, que é a prisão em defesa da ordem pública, a prisão que seja uma prisão para efeitos de garantia, não interferência no processo. Há cinco modalidades de prisão que você pode enquadrar o cidadão que seja perigoso para a sociedade. Então, nem vai soltar o número de pessoas que diziam que ia soltar e nem vai soltar pessoas perigosas, porque o juiz tem condição de manter os perigosos presos. Mas vai soltar pessoas que querem discutir questões relevantes ainda no âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Eu só vou dar um exemplo aqui. O STJ tem muitas jurisprudências que são entendimentos sobre matérias que tribunais não cumprem. Por exemplo, o Tribunal de São Paulo não cumpre inúmeras jurisprudências do STJ. Então, a pessoa às vezes é absolvida em primeiro grau, condenada em segundo grau, não exerce seu direito em defesa, porque no segundo grau você tem uma restrição maior, e aí ela é presa, sendo que o STJ depois vai soltar porque o Tribunal de Justiça de São Paulo não segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Essa sessão vai continuar na próxima quarta-feira, dia 23, e ela deve ser concluída no dia 24, na próxima quinta-feira. E eu tenho a esperança que isso resulte numa mudança importante da conjuntura no Brasil, não é? Eu queria trazer porque vai, na minha opinião, havendo essa mudança de entendimento do Supremo, como já foi anteriormente, mas o Supremo acabou cedendo a esse movimento fascista que ascendeu na sociedade brasileira nos anos de 13, 14 e 15, por isso ele mudou seu entendimento em 16, rasgando a Constituição. Eu espero que, voltando esse entendimento, favoreça muitas pessoas no Brasil, principalmente pobres, que ainda podem, via defensoria, defender os seus direitos no STJ e no Supremo, mas também favoreça o presidente Lula, que ele tem que voltar ao convívio da sociedade brasileira para ajudar a sociedade brasileira a superar os problemas que ela está vivendo, né? Eu tenho essa esperança. Eu também acho que essa crise no PSL muda profundamente, enfraquece o governo, envelhece a política governamental em 10 meses e leva o governo exatamente para aquele lugar de onde ele, combatendo, venceu, dizendo que eles eram contra a velha política, que eles eram da nova política. Quer dizer, agora esse governo virou o governo do Centrão e do MDB, né? E de uma extrema-direita enlouquecida e enfraquecida, né? E esse tema da Lava Jato, na minha opinião, em breve tempo no Brasil, vão conseguir, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, na minha opinião, vai afastar o Deltan Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato, e aquela força-tarefa tem que retirar dali os loucos de toda sorte, né? Os birutas, né? Ou principalmente os perversos, aqueles que estavam na toga, disfarçados na toga, mas na verdade eles são militantes partidários, como é o caso de Deltan Dallagnol. Bom, gente, então essa é uma semana quente, né? E eu desejo a todas e todos um bom final de semana e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. É Paulo Teixeira, meu deputado federal.